Olá, Brenda. Bom dia a você. Bom dia, ouvinte da Rádio CBN Maringá. Mas é isso, Brenda. Hoje nós comentamos essa troca na liderança do prefeito na Câmara de Vereadores. Ali o vereador Luiz Neto anunciou que tirou uma licença, que se afastou provisoriamente do cargo para uma viagem de foro íntimo. Ele não alegou as razões dessa viagem, mas uma viagem à Europa e alguns países da Ásia. Num primeiro momento, suscitou-se ali um debate, alguns rumores sobre o que teria acontecido, porque essa história, Brenda e ouvintes, sobre a interlocução na Câmara, ela já é antiga. O prefeito Silvio Barros, lá no começo, ele já demonstrou um certo incômodo com o diálogo que o executivo estava estabelecendo ali com o legislativo. Cabe aqui a gente lembrar que é a terceira troca em menos de um ano da liderança do prefeito. O primeiro líder do prefeito foi o vereador Odair Fogueteiro, vereador experiente, que acabou ali em poucos dias, poucos meses, sendo trocado sem nenhuma justificativa. Até a época comentou-se que talvez seria a iminência do processo de cassação do vereador Odair Fogueteiro. Daí foi substituído pelo vereador Luiz Neto, vereador de primeiro mandato, jovem vereador, e agora tivemos essa nova substituição que hoje o vereador Luiz Neto alegou que é em caráter interino, em caráter temporário, que ele foi substituído pelo vereador Guilherme Machado, também o vereador jovem de primeiro mandato, do PL, é um vereador muito ligado às questões religiosas, às religiões neopentecostais, e num primeiro momento gerou-se esse burburinho sobre o porquê da troca, e ainda assim, de alguma forma, as pessoas compensando, né? Viagem de foro íntimo, claro que o vereador tem todo o direito, mas o que se movimenta no tabuleiro em relação a isso é só uma mera troca mesmo por conta de uma viagem para fins particulares. Pode ser que seja de fato isso, é porque os bastidores ali aventam que o prefeito estaria perdendo alguns vereadores de sua base. Por exemplo, o vereador Lemuel, ele poucos dias atrás, ele anunciou seu desembarque. Apesar de ser do PDT, vereador Lemuel, ele fazia parte da base do prefeito Silvio Barros e também especula-se que houve ali um entrever, um certo desentendimento entre o vereador William Gentil e o prefeito Silvio Barros. Até mesmo ele saiu do grupo de WhatsApp ali da base do prefeito, enfim. A gente continua observando esse movimento na Câmara de Vereadores, da troca da presidência. Mas eu queria comentar aqui brevemente também, Breno, a reportagem que até a CBN Maringá trouxe em relação às ações que a prefeitura tem tomado relativas àquele acidente. Tanto a investigação do caso, eu não sei se compensa a gente achar culpados, Brenda, mas é importante que se faça a investigação, visto que esse acidente nos deixou totalmente consternados e sensibilizados com a morte do médico oftalmologista, médico jovem ainda, corredor, conhecido aqui na cidade, o Fábio Tokunaga. E além da consternação, do fato lamentável, de uma morte que poderia ser evitada à plena luz do dia no perímetro urbano, algo muito incomum de nós vermos, né, que gera uma insegurança em todos nós maringaenses, além do tom dramático da morte, né, carbonizado e tudo mais, foi algo que sensibilizou muitos maringaenses. E a prefeitura, a gestão, a CEMOB, tem tomado algumas ações, como por exemplo essa implementação de mais um radar ali na Avenida Itororó, avenida que nós nunca tínhamos visto acidente com esse tipo de gravidade, mas até a gente, eu fiquei pensando, Brenda, a gente fala muito da suposta indústria da multa, e muitos de nós, às vezes, né, levamos uma multa ou outra, às vezes motoristas que nem são tão imprudentes acabam tendo que fazer reciclagem, e isso incomoda muito a gente. Existe uma crítica da população em relação a isso, mas a gente tem que também ponderar que, às vezes, a implementação de um radar pode salvar uma vida. Então, ali naquela saída, talvez seja uma alternativa, mas muito além da instalação de radares, Brenda, eu acho que a prefeitura tinha que voltar àquelas ações educativas que se fazia. Eu não sei se a prefeitura está realizando ou não, mas aquelas que tinha até um tom bem humorado, Brenda, sabe? Que ficava a morte com uma foice na faixa de pedestre, aquelas zebrinhas, né, alertando que tem uma faixa de pedestre. E mais do que isso, Brenda, além dessas campanhas que também ajudam ali a educação no trânsito, talvez a gente pensar em mecanismos mesmo mais profundos de pensar a mobilidade urbana. Por exemplo, eu sempre atento um dado aqui na coluna que me intriga bastante. Maringá tem 430 mil habitantes e 351 veículos registrados, pelo menos no último registro do Detran, ou seja, quase um veículo por pessoa. Em épocas de chuva, como que estamos vivendo, Brenda, todo mundo sai com carro, esse trânsito congestiona, o horário de rush fica assim insuportável de você ficar preso no trânsito de Maringá. Para os padrões de uma cidade de 430 mil pessoas, você está mais de uma hora preso. Então, além das questões de escoamento e fluxo, um bom fluxo do trânsito, talvez pensar, não sei se seria uma medida muito drástica, um revezamento de placas, incentivo a novos modais, até para a gente pensar a segurança do trânsito, que esse último acidente, além de ter sensibilizado a todos nós, ele gerou um clima de insegurança nas ruas de Maringá. Então, positivo que a gestão pública CEMOV esteja pensando em colocar um radar aí, veja só, né? Você é atacado aqui pelos nossos ouvintes, no sentido de ninguém é favorável à indústria da multa, mas dependendo da alocação desses radares, eles podem ser providenciais para salvar uma vida, mas que outras ações também educativas, pedagógicas, venham acompanhadas no sentido de garantir a segurança ao trânsito a todos nós maringaenses.
É isso, ninguém é multado se não estiver acima do limite de velocidade, se não ultrapassar o sinal vermelho, e se foi multado sem esses motivos, dá para recorrer e provar que você estava certo, que você não cometeu nenhuma infração. Então, como você disse, né, Joel, às vezes uma medida simples pode acabar salvando uma vida. Nem todo mundo vai gostar, mas para quem está andando ali dentro do que a lei de trânsito diz, não vai afetar nada no dia a dia e vai trazer um pouquinho mais de consciência. E aqui eu aproveito essa deixa, né? Porque sim, o poder público precisa pensar em ações educativas, enfim, mas o motorista que está nos ouvindo agora também pode cuidar um pouquinho mais no trânsito, porque quando a gente dirige, pilota uma moto, enfim, está como pedestre, não tem só a gente está cuidando da gente, da vida do outro também, e às vezes uma pequena imprudência pode realmente acabar levando uma vida embora. Será que aquela pressa de 10 segundos faz tanto sentido assim? Será que aquela curva um pouco aberta foi só o outro motorista que fez, ou a gente já fez de vez em quando e nunca causou um acidente dessa proporção? Então, cuidar desses pequenos detalhes é um dever de todos os motoristas maringaenses, todos que estão envolvidos no trânsito. E se a gente pensar um pouquinho mais, um segundo a mais, às vezes são menos vidas que a gente noticia aqui que são perdidas no trânsito, né, Joel?
Brenda, eu concordo plenamente com a tua análise. Eu acho que esse acidente demonstrou como que a nossa vida pode estar por um fio, né? Como que a gente não está seguro na malha urbana, no perímetro urbano de qualquer cidade, né? E de fato, né? A gente fala de indústria da multa, mas chega final do ano, Brenda, estamos todos nós sobrecarregados, estressados, a gente percebe essa sobrecarga, esse estresse no trânsito. E um momento de descuido de toda essa nossa rotina massacrante, comum a todos nós, pode se redundar numa grande tragédia. Então, muito importante as ações e que a gente reflita também sobre a nossa prudência e cuidado no trânsito. Brenda, muito obrigado ao nosso ouvinte e até amanhã.
Até amanhã.